Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos reiniciando mais um semestre dos trabalhos dessa casa, num momento em que a sociedade brasileira espera de nós as decisões mais importantes, capazes de influenciar para melhor a sua qualidade de vida. Não é sem motivo que temos diante de nós uma agenda recheada de temas cruciais para o país. Sobrepondo-se a esta agenda, infelizmente, teremos que dedicar uma boa parte de nossas energias na análise de inúmeras medidas provisórias que continuam sendo encaminhadas pelo Poder Executivo em número acima do que é desejável. Apesar de ainda evidenciadas algumas falhas de organização, vimos, com o fim do primeiro semestre, terem passado dois grandes eventos internacionais previstos para o nosso país. A Copa das Confederações, apesar das manifestações que varreram o nosso país naquele mês e dos valores exorbitantes investidos em nossos estádios, transcorreu esportivamente com relativo sucesso. Cerca de 796 mil pessoas assistiram aos jogos nas novas arenas brasileiras padrão FIFA. Não deixou de ser uma prévia para a Copa do Mundo do ano que vem. A visita do Papa Francisco ao Brasil, que reuniu, segundo cálculos, cerca de 3 milhões de pessoas em Copacabana, injetou 1,2 bilhões de reais na economia. Estes fatos, contudo, destoam da realidade econômica vivida pelo país. O próprio Papa, ao falar na favela de Varginha, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, pregou a justiça social e criticou a corrupção. E, ao fazê-lo, disse, abre aspas, "A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os mais necessitados." Naquele momento, ele chamou atenção para as intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que permeiam as sociedades humanas. Diante das medidas do governo, na tentativa de recuperar índices negativos da economia neste ano de 2013, os analistas antevendo o ano eleitoral de 2014 temem que o governo amplie os gastos que comprometam o equilíbrio fiscal e tome medidas de maquiagem dos indicadores das despesas públicas. Neste caso, senhoras e senhores senadores, corremos o risco de perdermos não apenas o futuro do país, mas, sobretudo, o passado. Neste passado recente, foram construídas as bases da estabilização num período de uma década e meia de muito trabalho. E essa base, ninguém tem mais dúvida, vem sendo corroída. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a confiança dos empresários industriais é a mais baixa desde a crise de 2009. A baixa confiança desestimula o investimento. E uma economia que não investe também não gera emprego e não gera empregos e não gera renda. A percepção dos empresários é que a situação de suas empresas e da economia brasileira piorou nos seis últimos meses. Também no comércio as expectativas não são boas. A Confederação Nacional do Comércio apontou em julho uma variação negativa de 2,2% na confiança do empresariado. E o governo, por sua vez, reforça essas incertezas. Apresenta suas soluções num dia e no outro volta atrás. Não tem certeza de nada e atua sempre ao sabor do vento. O exemplo mais claro disso é a medida provisória dos médicos, que poderia ter chegado ao Congresso no outro formato, que permitisse um necessário processo de discussão, inclusive por parte da sociedade. Primeiro, acrescenta ao currículo de formação médica 2 anos de trabalho no SUS, depois volta atrás e muda novamente. Outro exemplo é o superávit. Primeiro, o governo anuncia compromisso com o superávit 2,3 do PIB. Depois, circula a notícia de que o governo recebia dividendos do BNDES para poder cumprir essa meta. Isso compromete a credibilidade de qualquer governo. Na infraestrutura, o Executivo não consegue concluir as obras que inicia quando inicia. Exemplo disso foi noticiado nesta semana. A ferrovia de integração oeste-leste na Bahia, que pelo cronograma original teria sido entregue no dia 30 de julho, agora a previsão é final de 2014 para o primeiro trecho. O superávit primário, mesmo maquiado como é moda, está minguando este ano. Ficou 28% menos de janeiro a junho. O crescimento do PIB parece que será pífio de novo neste ano, ainda que maior do que o ano passado. É um fenômeno mundial, mas o Brasil está disputando na turma da lanterna. A sociedade brasileira tem a impressão, senhor presidente, que estamos diante de um governo que acabou antes do final. Os sinais de exaustão são evidentes. Teríamos tudo para um momento de economia forte, de expectativas positivas, de contas públicas equilibradas, de investimento em alta. E, no entanto, é o contrário que vivenciamos. Quero deixar aqui, senhor presidente, meus sinceros votos de que o governo volte a encontrar o seu caminho, que realmente contribua para o desenvolvimento do país, com a conclusão das obras de infraestrutura, com a recuperação dos indicadores econômicos e com a erradicação da pobreza. A sociedade brasileira não pode mais conviver com a incerteza, com o descaso, com a falta de planejamento. Precisamos de um governo decidido, que saiba que veio, que contribua com o país. Senão voltaremos a ver o povo na rua, num espetáculo democrático, sem dúvida, mas exatamente no momento em que poderíamos estar num clima de grande otimismo por causa da visibilidade que nos trarão os próximos grandes eventos em 2014 e 2016. Muito obrigada, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.